Semana em África.
Bem-vindos ao nosso magazine que resume a atualidade em África.
Maputo, 105 FM.
A marcar a atualidade desta semana em África, a morte do líder histórico Afonso de Lacama, na liderança do maior partido da oposição em Moçambique, durante 39 anos, Afonso de Lacama faleceu na manhã de quinta-feira. Ontem à tarde estava ainda por definir quando e onde vai ser sepultado o líder da RENAM, Afonso de Lacama, cujos restos mortais foram depositados na morgue do Hospital Central da Beira, de acordo com Manuel Bissopo, secretário-geral da RENAM. A comissão política e a família deverão tomar a decisão final, como nos explica o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
O corpo do presidente da RENAM, Afonso de Lacama, falecido quinta-feira na Serra da Gorongosa, já está em câmara ardente na morgue do Hospital Central da Beira, no centro de Moçambique. Cabe agora, segundo Manuel Bissopo, secretário-geral da RENAM, a comissão política e a família do líder do principal partido da oposição decidirem e anunciarem a data e local da realização das cerimónias fúnebres.
De princípio, o funeral vai ser na terra natal, mas neste momento não temos a data, porque ainda o partido, a família, tem que sentar para encontrar a parte comum que vai se tornar público.
O chefe de Estado, Filipe Nyusi, lamentou a morte de Afonso de Lacama, aquela quem considerou importante interlocutor no processo da construção da democracia e da estabilidade no país. A morte do líder da RENAM, Afonso de Lacama, levanta no seio da sociedade moçambicana muitas interrogações em relação à construção de um país mais democrático e coeso.
Ao expressar dor pela morte de Afonso de Lacama, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, que assinou o Acordo Geral de Paz com o chefe da RENAM em 92, refere ter guardado o contacto ainda recentemente com ele e mostra-se confiante na continuidade do processo de paz no qual Afonso de Lacama estava empenhado nos últimos anos.
Foi com muita mágoa que eu recebi essa notícia. Tinha falado com o senhor de Lacama há 2 meses, mais ou menos, e que eu sabia que ele estava de boa saúde. E, portanto, fui surpreendido por essa notícia da morte dele. E a mágoa é maior porque não é só uma pessoa que morreu, uma pessoa com quem nós convivemos, mas é uma pessoa que agora estava apostada em concluir uma paz efetiva para Moçambique através de um diálogo frutífero que ele mantinha com o presidente. E ele esperava sair da casa dele na Gorongosa para ir para junto da família, conforme ele me disse. Eu gostaria de viver com a família. Então, isso tudo é doloroso quando eu sei que 2 meses depois ele não conseguiu ir juntar-se à família. Família de sangue, era essa saudade que ele tinha e é uma coisa que ele queria realizar. Mas também queria ver o culminar do diálogo para uma paz efetiva. É doloroso quando se faz muito trabalho e depois não se chega a ver os frutos.
Por seu turno, Kaifadin Manasse, porta-voz da Frelimo no poder em Moçambique, recorda Afonso de Lacama como um parceiro estratégico para a paz e estabilidade, considerou que a sua morte é um momento de dor para os moçambicanos e apelou a RENAM à serenidade.
Era um parceiro estratégico para a paz e estabilidade em Moçambique, por isso Sua Excelência Presidente Nyusi deslocou-se 3 vezes para a Serra da Gorongosa e a comunicação que estava a ter com o líder da RENAM, tudo indicava que estávamos a percorrer um caminho para a paz e estabilidade no país. É um momento de dor para os moçambicanos, lamentamos esta grande perda. Esperamos que dentro da RENAM esta dor, apesar de ter abalado, faça com que os membros da RENAM mantenham a serenidade e façamos tudo para que haja estabilidade no país.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o processo da nomeação da nova equipa dirigente da Comissão Nacional de Eleições, liderada pelo juiz José Pedro Sambu, continua envolta em polémicas. Agora foi o Conselho Superior de Magistratura Judicial que se posicionou contra, como nos explica o nosso correspondente Moussa Baldi.
Como dizia um analista, parece que a crise política que abalou a Guiné-Bissau desde 2015 transferiu-se do Parlamento para o Judiciário, com posicionamentos públicos antagónicos entre juízes. Na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que por inerência é o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Paulo Sanhã, indicou 4 juízes para serem nomeados pelo Parlamento para a nova direção da Comissão Nacional de Eleições. Aqueles juízes foram, entretanto, eleitos, até tomaram posse na segunda-feira perante o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Ora, o caso não ficou arrumado ali. Alguns membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial, não contentes com a forma como o processo foi conduzido pelo presidente do órgão, convocaram uma reunião de emergência para apreciar a indicação feita por Paulo Sanhá para a direção da CNE. Resultado, chumbaram por votos a escolha feita por Paulo Sanhá, a quem acusam de desrespeitar as normas. Agora, o Parlamento vai ser comunicado oficialmente da deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Fontes judiciais disseram à RFI que, na prática, Paulo Sanhá levou um cartão amarelo dos seus pares do Conselho, mas que, efetivamente, o processo de nomeação da liderança da CNE não voltará para trás, até porque o posicionamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial não se trata de uma sentença judicial, mas sim uma apreciação de formalidades administrativas.
Esta semana, o preço de comercialização da castanha de caju passou a ser livre, os 1.000 francos CFA por quilo, impostos a 24 de março passado pelo presidente José Mário Vaz. Passa a ser um mero preço de referência. O caju é o principal produto de exportação da Guiné, mas os compradores, sobretudo indianos e vietnamitas, têm recusado pagá-lo a este preço. O sociólogo guineense Miguel de Barros considera que a liberalização do preço ajuda a sair do sufoco, pede responsabilização e aponta o dedo à dependência externa do país de um único produto de exportação.
Felizmente, houve alguma sensatez que permitiu, de algum modo, abrir um horizonte para que as pessoas saiam do sufoco. Mas, independentemente disso, eu acredito que tem que haver responsabilização, quer do ponto de vista institucional, mas também a capacidade sancionatória dos próprios visados, nesse caso, os produtores. Eu não vejo os produtores da Guiné-Bissau assumirem uma posição de poder, mas vejo, por exemplo, também o setor privado a não conseguir fazer alianças com os produtores com os quais são os seus intermediários. Nós estamos num jogo de salva quem puder, onde cada um quer tirar proveito daquilo que são as suas possibilidades de ganhar algum, sem olhar para as bases do compromisso que possam alavancar e sustentar uma economia que tem dependência extrema de um único produto.
Praia, 99.3 FM.
Terminou na terça-feira a visita a Angola do primeiro-ministro cabo-verdiano. Ulisses Correia Silva fez o balanço positivo da deslocação com a elevação do relacionamento ao nível de parceria estratégica.
Nós tínhamos a intenção de elevar o nosso nível de relações com Angola, colocando ao nível de uma parceria estratégica, quer dizer, ir além daquilo que tem sido a cooperação tradicional. Isto refletiu-se em algumas decisões importantes, desde a cooperação empresarial para investimentos que nós queremos incentivar, estimular, para além daquilo que já existe hoje.
E chega assim ao fim esta semana em África. Como sabe, estamos de regresso no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.